E este ano, que fazer? Mudanças, como agir diferente? Às vezes as mudanças que a gente quer são mudanças de ambiente, fatos que aconteçam na nossa vida. Mas muito disso depende de nós, da forma como a gente age, do como a gente é. E aí é complicado. Como fazer isso? Como mudar? Vamos falar um pouquinho sobre este ano, o que pode ser feito para se ter um ano melhor. Quem está aqui comigo é o professor Naylor Marques. Professor, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Muito feliz de estar aqui.
Bom, vamos lá. A felicidade também é nossa e vamos começar abordando o seguinte. Se eu quiser um 2020 melhor, pensando em mim, olhando para o espelho, imagina a cena, você está olhando para o espelho, você tem que ser diferente esse ano. As coisas têm que acontecer comigo de forma diferente. Eu partiria de onde?
Olha, eu penso assim. O mundo é complicado. O mundo é dividido em gente que é pessimista e gente que é otimista. Né? Eu acho que há erro dos dois lados. Eu acredito no caminho do meio. Né? Eu acredito que o caminho do meio, e o que é o caminho do meio? É o realista com esperança, é o que eu sou. Eu sou um realista, mas um cara esperançoso. Então, se você me perguntar, como você acha que vai ser 2020? Vai ser um ano fantástico. Essa é a minha resposta, é padrão para todos os anos. Mas nesse ano em especial será um ano fantástico. Mas infelizmente não vai ser para todo mundo, porque é a lógica. Por que não vai ser para todo mundo? Porque tem gente que continua com o pé preso no passado. É o sujeito que é o saudosista, que é o tempo que ele namorava, menino, o tempo que ele era casado, o tempo que ele trabalhava na empresa, o tempo que ele tinha emprego. O cara que vive no futuro, sonhando que o dia, quando eu fizer, se eu fizer, que são os caras que vivem, toda a frase dele tem uma condicional. E eu acredito que tem um sujeito que vive no presente. Eu tenho que viver o presente, mas tenho que ter um pé no futuro. E para isso você tem que entender para onde a vida caminha. Tem gente que simplesmente não entende. Então para essa não importa se o ano economicamente vai ser bom ou mal, para ela vai ser mal.
Tempo, aí envolve muita questão de tempo. A gente tem que aprender a administrar o tempo. Muita gente fica parado no tempo.
Exatamente
isso. Ou vive do que já foi e não consegue fazer mais nada. Como é que a gente pode fazer o tempo ser um instrumento a nosso favor, ser um meio a nosso favor e como aproveitar ele melhor?
Olha, Gilson, primeiro as pessoas têm que saber que o tempo é uma invenção, né? O tempo é uma invenção. A gente que mede o tempo porque a gente precisava medir de alguma maneira. Como a gente tem que medir tudo, a gente mede peso, a gente mede a massa, a gente mede a distância, a gente mede também o tempo. Note que eu estou sem relógio. Esse foi meu compromisso de 2019. Eu Sério? Tenho que me livrar do relógio.
Por quê?
Porque eu colocava o relógio domingo de manhã, mesmo não tendo nada. Eu acordava e colocava o relógio. Eu não tinha nada para fazer, eu queria saber que horas eram. E eu queria saber que horas eram para quê? Essa foi a minha pergunta. Por que eu quero saber toda hora que horas são? Não é verdade? Mesmo que eu não tinha nada para fazer. É esse senso de urgência, a gente está sendo esmagado, o tempo está esmagando as pessoas, o tempo relativo está esmagando a gente, porque a gente é vítima de uma urgência desnecessária. Tudo virou urgente hoje. Você manda uma mensagem de WhatsApp para você. Se você não responde, um minuto depois ele diz assim, eu sei que você viu. Por que você não respondeu? Quer dizer, essa é uma cobrança, além de ser grosseira, não é verdade? Além de ser grosseira, porque eu não respondi porque eu tenho outras coisas para fazer. E eu medi meu senso de urgência de modo diferente. Então, o que acontece? Eu ensinei as pessoas a não me cobrarem mais daquilo que elas não precisam daquilo naquele momento. Né? Isso eu estou fazendo. É um processo. Uhum. Esse foi minha conquista de 2019. Em 2020, eu tenho outros projetos. Mas eu fui vitorioso, porque eu estou sem relógio.
Agora, a tecnologia costuma a gente ajudar o tempo. A gente tem tecnologia. A gente já está o tempo todo cercado de tecnologia. Muita gente fala, a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Aí você dispensou o relógio.
Sim.
E aí, como é que eu vou usar o tempo, pensar no futuro com tecnologia, se de vez em quando ela pode virar um ditador, pode virar um impositor?
O que eu fiz? Eu tirei, por exemplo, a marcação do WhatsApp. No meu WhatsApp, como todo mundo, pouca gente sabe disso, que você pode desmarcar se você leu ou não. O meu é desmarcado. Né? O meu WhatsApp é desmarcado. Então, você mandou uma mensagem para mim, você nunca vai saber se eu li ou não. Né? E eu desmarquei.
Você fez mais isso pelas pessoas do que para você?
Claro, porque as pessoas querem gerir o meu tempo. Então, como que você cuida do seu tempo? Gerindo você mesmo o seu tempo. E as pessoas falam que é impossível, e eu posso dizer tranquilamente que é possível. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Você tem um projeto para 2020. Tá, em 2000, um amigo conversava comigo semana passada e perguntou, e disse assim para mim, falei, o que você quer? Ele falou, eu quero chegar ao final de 2020 com R$1 milhão em dinheiro aplicado. Bom, bacana, cara. Quanto você tem? Quanto você tem? Eu disse para ele. Ele falou assim, eu já tenho 937, uns quebradinhos. Não, peraí, se você não fizer nada...
Já chegou.
Ora, em ações, se você não fizer nada, num fundo moderado, você chegou a 1 milhão. Que plano, raio de plano é esse? Compreende? Quer dizer, se você não pode, eu não posso fazer um plano para dezembro, se eu não sei onde eu estou em janeiro.
Agora, se o cara falar para você assim, eu quero ter 1 milhão no final de 2020, aí você fala, tá, quanto você tem nada?
Não, nada, você não terá 1 milhão. A não ser que você ganhe, entende? Esse é outro, percebe? Que nós saímos do extremo para o outro. Nós saímos do extremo para o outro.
É por isso que
eu quero te provocar. Esse é o sujeito que diz assim, eu quero ganhar na loteria. Não, tanta coisa que é, tanta gente quer tanta coisa, né? Querer não paga imposto,
e
pode
querer joga,
um monte,
né,
de coisa. Por isso as pessoas dizem que querer é poder, é mentira isso. Querer é poder potencial, né? É um poder potencial que pode realizar ou não pode realizar. O Nietzsche já tratou disso na vontade da potência. Uhum. Não é verdade? Eu posso querer o que eu quiser. Né? Sem ação é um desejo vazio. Né? Então eu acho que você quer consertar seu tempo, duas coisas. Não deixe as pessoas controlarem seu tempo. E segundo, faça o andamento do fim para o começo. Que é o que eu disse para esse rapaz. Quer dizer, eu quero ter 1 milhão em dezembro. Bom, então em dezembro eu tenho 1 milhão. Então comece imaginando. Quanto eu deveria ter em novembro? Em outubro? Começa do fim para o começo. Você vai ver que não dá, né? Porque o cara vai falar, eu não teria 900, eu não teria 800. A pessoa vai fazer uma divisão matemática básica. Mas ele vai ver que no final de janeiro ele não teria condição de ter 100 mil. Então não dá, o projeto dele está errado.
E não desanima também, né, Lourdes? Se você parar para pensar que eu quero muita coisa, coisa que é tão grande na tua frente lá, na onde você quer chegar, que você fala, pô, eu não vou chegar nunca. Né?
Por isso, eu sempre tenho um pensamento meio contrário do eu tento não ter o pensamento contrário do lugar comum. As pessoas dizem assim, fuja da zona de conforto. Eu acho que essa expressão é equivocada. Eu acho que a zona de conforto é aquilo que você faz muito bem. Então eu imagino que são 3 círculos. O primeiro círculo é o círculo da zona de conforto, aquilo que eu faço muito bem, a zona de excelência. Né? Você não tem que pensar muito para fazer aquilo. Em torno disso tem a zona de aprendizagem, que é um pequeno desafio que eu faço. Em torno da zona de aprendizagem eu tenho a zona de pânico. Então eu não posso sair. Por exemplo, eu já corri 2 maratonas e vou correr esse ano a minha 3ª maratona. Pô, 42 quilômetros, 195 metros, é quilômetro pra caramba. Eu não posso nunca ter feito nada e falar, este ano vou correr uma maratona. Mas eu posso, esse ano, correr uma prova de 5 quilômetros. E eu começo a treinar para 5 quilômetros. No próximo ano eu vou correr para 10, ou seja, eu vou aumentando. Vai chegar uma hora que eu corro com tanta facilidade, 5, que eu preciso correr 10. Passei para a zona de aprendizagem. Mas a hora que eu dominei a zona de aprendizagem, ela vira a zona de conforto. É sempre assim.
Então, posso ampliar minha zona de conforto.
Eu posso ampliar a zona, então, não é fuja da zona, mas amplia a zona de conforto.
Eu só não porque no desespero. De falar, pô, eu vou ter que correr esse ano mais de 20 quilômetros.
Isso é a zona de pânico. O que você faz? O medo é tão violento que você paralisa. Agora as pessoas acham que não que elas querem acabar, elas querem, acreditam que ser feliz e não ter medo.
Tá, agora vou colocar um ingrediente nisso. Ah. Tempo. A gente vai viver muito.
Vai.
Nossos pais não. Na nossa idade, os nossos pais estavam pensando em comprar a caixinha de dominó.
Exatamente.
E qual a praça que eles iam parar.
Aos 50.
É.
Aos 50.
A gente já estaria jogando então os dois lá na praça.
Pois é, eu tenho 56.
Eu tenho 54.
Pois é, Gilson, nós já estaríamos jogando,
Lá na praça.
Isso não está no seu horizonte nem de 30 isso. anos, nem no meu.
Agora, como é que a gente faz com isso? Eu tenho tempo. E eu não sei o que fazer com esse tempo. Porque muita gente foi educada a parar. Tem gente que está pensando assim, pô, era hora de eu parar. Tem gente com 50, eu conheço alguns, que viram para mim e falam assim, gente, já passou a minha idade disso, eu não tenho mais tempo para essas Sim. coisas. E tem tempo. O que você faz quando você tem tempo, você não sabe o que fazer com ele, ou não sabe como agir, não tendo mais força para trabalhar com ele?
Olha, eu diria duas coisas. Leia livros e vá a algum curso. Não ao modismo do workshop. Hoje nós estamos vivendo o modismo do workshop. Tudo se resolve com workshop. Né? Hoje eu tenho workshop no Brasil para ser feliz. Né? Eu vejo algumas pessoas fazendo aí, desculpe quem faz. Mas eu estou entrando no que eu quero fazer um workshop para ser feliz. Não existe isso, cara. Como você vai aprender felicidade em um cara te ensinando em 8 horas?
Você vende muita felicidade.
Hoje. Sim, porque é um produto que vende. Como Deus vende bem, a felicidade também vende bem. E dá a impressão que a felicidade é um lugar que você chega. A felicidade não é o lugar que você chega. A felicidade é um caminho. Né? E nesse caminho tem que ter tropeço. Você tem que ter problema, não é verdade? Então eu sempre penso que o medo, você tem que saber lidar. Eu gosto de pensar no medo assim de algumas formas. Por exemplo, a coisa é, dá para enfrentar o problema e eu enfrento o problema, o nome disso é coragem. Não dá para enfrentar o problema e eu enfrento o problema, o nome disso é imprudência. Isso não é coragem, é imprudência. Agora, não dá para enfrentar e eu não enfrento, isso é covardia. Não dá para enfrentar e eu fujo, isso é prudência também. Né? Agora tem o herói que é aquele que não dá pra enfrentar e ele foge pro lado errado. Entende? Isso é o que
assim?
A gente chama de herói.
Como assim o herói foge pro lado errado? Explica isso,
Chico. Eu tenho que fugir do problema.
Tá.
Eu não entendo o problema e no lugar de eu abrir a porta certa, eu abro a porta errada. De novo, a gente volta à questão inicial da nossa entrevista. Eu tenho que entender em que meio que eu tô inserido. O Gilson, olha só. Quando eu era pequeno e você também, tudo era orgânico. Eu comia da minha horta, você comia da sua horta, a horta da sua avó, da minha caipira. Dá a impressão que as pessoas que falam em orgânico hoje inventaram orgânico. Dá a impressão que a coisa orgânica veio de Marte. Orgânico é a sua infância, a minha infância, a infância de todo mundo que nasceu antes de 2000. Agora as pessoas falam de orgânico como se isso fosse uma invenção. Por que as pessoas falam de orgânico? Porque eles querem criar um diferencial. E querem criar um diferencial do quê? Da economia de escala. Agora, você nunca vai conseguir que o mundo seja orgânico, porque no orgânico não dá escala. E o mundo tem fome. O mundo tem fome. Se um chinês comer um bife... Por dia, um chinês, um bife por dia, você extingue o rebanho bovino do mundo. Não é verdade, não? Agora, se a Índia e a China comerem, você acaba com o planeta Terra. Né? Então o que acontece? Eles encontraram fotos alternativas. Por isso que o modo de se alimentar é uma questão que vai ser cada vez mais premente. Quando você era pequeno, eu era pequeno, qual era o problema do mundo? Desnutrição. Qual é o problema do mundo hoje? Obesidade. Repara, as pessoas mais pobres também têm acesso à alimentação, mas de baixa qualidade.
Certo.
Não é verdade? Então, eu diria para quem está dizendo assim, o que, que eu faço agora? Você é dona de casa, volte a ser costureira, porque costureira é orgânico. Volte a ser alfaiate, porque isso tem valor agregado. Volte a fazer doce na sua casa. Todo mundo quer dizer assim, doce caseiro. Repara que se tem o doce normal, o industrializado, custa 5, o caseiro custa 15. Então, o que fazer com o tempo? Aproveitar para voltar a ser orgânico. Eu voltaria a ser orgânico. Olha para dentro da sua casa que tem muito dinheiro lá.
Agora, quando a gente volta a ser orgânico, nem todo mundo tem habilidade para tanto. Aquela coisa de que a gente está vivendo uma sociedade em que as nossas habilidades, aquela coisa de manter útil, é difícil para algumas pessoas, dá uma crise enorme.
Sim.
Ser útil. O que é ser útil?
Sim.
E a gente tem aquele discurso do eu quero ser útil com a coisa que eu gosto.
Sim.
Né? A utilidade e gostar do que faz. Como é que a gente fala? Como é que a gente chega nisso? No ano em que todo mundo gostaria de estar fazendo uma coisa que gosta.
Olha, o Gilson, me desculpe, eu acho isso também uma baboseira. Isso também tem a história da felicidade. Cara, não dá pra fazer só o que a gente gosta. Desculpe, tem dia que você não quer vir trabalhar. Eu conheço o seu trabalho, eu acompanho a sua carreira, a gente é amigo há bastante tempo. Não é? Você construiu uma boa carreira, você não está na CBN do nada. Um dia você falou assim, quero trabalhar na CBN, está na CBN. Você construiu uma credibilidade como professor, eu conheço você. Não é? A gente trabalhou junto, não é? A gente dividiu isso, eu construiu autoridade sendo professor. Eu construí autoridade sendo professor. Então a autoridade que eu tenho na rede social hoje não é uma autoridade que eu inventei como metade dos blogueiros que tem por aí, metade dos youtubers, eu não sei. O cara inventou. O que acontece? Isso não tem sustentação. Não é? Quando você ia a um casamento, o padre falava assim, um casal construiu a casa no pântano, o outro construiu a casa na rocha. Assim que veio a primeira. Assim, esse é o discurso prático. É a mesma coisa. Você construiu sua carreira na rocha, eu construí a minha na rocha. Ela não vai desmoronar na primeira.
Mas aí tem uma coisa que a gente pegar um parênteses que você está falando. Legal. As pessoas olham para algumas outras pessoas, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu queria te ouvir nisso. Ah, mas eu quero ser que nem o fulano, porque o fulano conseguiu. Uma coisa é um modelo,
sim.
A outra coisa é a busca de ser igual. A gente pode ter inspirações, eu acho bacana. Muito legal ter inspirações. Agora, aonde que está a separação entre me inspirar para aquela coisa de fazer uma coisa que eu gosto porque me inspira? Achei legal você falar que a felicidade, a gente se cansa às vezes de fazer uma coisa por mais que a gente goste. Agora, e aquela ideia de seguir no outro e buscar copiar o outro? A falta de criatividade com a própria vida. Onde é que a gente pode ser criativo, gostar do que faz e fazer uma coisa que seja original nossa, que não seja aquela coisa de fazer o que todo mundo está fazendo?
Se veja, eu, por exemplo, eu às vezes posto muito indicação de livro. Tô lendo o livro tal, li o livro tal, gostei, não gostei. E às vezes alguém entra.
É que você leu pouco na vida.
Né? É assim, pouco. E alguém diz assim para mim: este livro é de um autor idiota. Nossa, não leia? Esta é sua opinião, todo mundo tem direito a uma opinião. E o que a rede social fez? Ela deu voz aos idiotas. E aí o que acontece? O mundo ficou complicado. Todo mundo acha que é um bom exemplo. Eu estava num determinado lugar, né? Eu não posso contar o milagre, posso contar o milagre, mas não posso contar o santo.
Uhum.
E eu disse para uma pessoa: o que você faz? E a pessoa disse, eu falei assim, a pessoa, você faz o quê? Eu sou professor, e você faz o quê? E a pessoa me disse, eu sou influenciador digital. Eu disse, influenciador de quem? Né? Ele falou, não, influenciador digital, assim, não existe influenciador digital per si. Né? Eu não posso dizer de mim mesmo que eu tenho uma virtude. As pessoas é que dizem que eu sou virtuoso. Né? Porque se eu cometo, eu digo de mim mesmo que eu sou virtuoso, eu não posso dizer que eu influencio.
Entendi.
Então você vai dizer assim, o que você faz, Gilson? Eu falo, não, eu sou influenciador digital da CBN. Você não sabe disso? As pessoas é que dizem que são influenciadas por você. Não você que diz que é influenciador das pessoas.
Você viu um vírus, uma bactéria, deixa entrar no teu organismo.
Não existe isso.
Afetar, entende? Você.
É insano. E hoje a gente vive disso. Quer dizer, dá a impressão que a coisa é um valor em si mesmo, que é a modernidade. A modernidade virou um valor em si mesmo, a juventude virou um valor em si mesmo. E eu vou querer só rapidinho aqui, filosoficamente, diferenciar o que é novo do que é novidade. Né? Quando você lançou um celular, o celular era novo. Ele veio e entrou na nossa vida. O modelo do celular é a novidade. Então, quando você ficar apertado, quando você achar que as coisas estão complicadas na sua vida, pergunte, por quê? Não, eu quero ser igual o fulano. A pergunta é, por que você precisa ser igual a ele? O cara diz assim, não, eu não preciso. Então, não seja. Não sofra por isso. E as pessoas sofrem exatamente por aquilo que elas não precisam ser. Vou te falar uma coisa, Gilson. Eu não sei se vou conseguir, mas sabe qual é o meu compromisso para 2020?
Qual?
Viver sem carro.
Pô, essa é uma coisa que eu tô procurando também.
Eu vou
também.
Vender meu carro esse mês agora.
Sério?
Tá vendido.
O meu já foi.
Vou vender e não vou comprar outro. Eu vou tentar, este ano, viver com uma bicicleta elétrica inteligente, que já tá na minha alça de mira agora para comprar.
Eu vou pedalar lá, meu.
E viver de modos alternativos. Em 1980, nos anos 80, quando eu sonhava ter 18 anos, tudo eu queria ter um automóvel. Eu não tinha opção de mobilidade. Hoje não. Eu tenho, eu não preciso disso. No lugar de eu ter aquele dinheiro empatado, me perdoe os vendedores de carro, não é isso. Não quer dizer que vocês não vão comprar, não é nada disso. O mercado vai mudar a lógica de vender. Vai se continuar fabricando carro e vendendo carro de outros tipos. Mas a gente está vivendo uma época de economia compartilhada. A inteligência é compartilhada. O que são as redes sociais? É compartilhar aquilo que você sabe. Compartilhar tanto aquilo que você sabe quanto aquilo que você não sabe. Tem gente que compartilha burrice e tem gente que compartilha inteligência. Mas é basicamente compartilhar aquilo que você sabe. Antigamente você só compartilhava com seus alunos na sala de aula. Hoje não. Hoje eu compartilho com não sei quem. Mas eu não vou dizer que sou influenciador dessas pessoas. Elas é que têm que dizer de mim.
Aí que tem uma coisa que você colocou que eu achei legal. Essa coisa de hoje tudo é compartilhado. A gente está vivendo uma perspectiva diferente com a vida cotidiana.
Sim.
Tá? Inclusive tem muito motorista de aplicativo que vai comprar carro, não se preocupe, que tem de cara
com certeza,
carro, né?
Com certeza.
Aí tem aquela coisa assim, as posturas que a gente está tomando hoje em dia, a forma como a gente está agindo com a nossa vida, com a vida dos outros hoje em dia, implica muito no que vai acontecer com a gente. As relações que a gente estabelece. Planta-colhe.
Sim.
Né? Planta-colhe. Este ano é um ano em que todo mundo está com esperança, para que a tua palavra lá no início, esperança.
Sim.
É um ano que de melhor, isso. Né? Até onde as coisas dependem de mim para que isso se consolide? Até onde as coisas dependem dos outros?
Gilson, aqui nós batemos uma questão que eu acho fundamental. Eu trabalho com educação cooperativa. Eu sou conselheiro executivo de 3 grandes grupos econômicos. Grandes players brasileiros. Não é? E o que acontece, eu digo assim às pessoas. Às vezes eu vou falar com uma leva de gerentes, como eu vou agora, dia 15, com uma empresa em São Paulo, falo com uma leva de gerentes. E eles dizem assim, imediatamente. Ah, mas meu chefe, ah, mas o... Gente, para. O que você pode fazer que depende de você? Sabe? O que depende de você? O cara quer, ele já quer imediatamente dizer que ele não pode fazer, não. Muita coisa depende só da gente. Ou pelo menos depende de você para baixo de você.
Uhum.
Ou para ao lado de você. Faça isso. Comece por isso. Esqueça a outra pessoa. Começa por isso. Então o que acontece? Eu tenho que quebrar o ciclo da maldade. Né? O que é o ciclo? Você faz mal para mim e eu faço mal para ele. Ele não tem nada a ver comigo, mas você fez mal para mim e eu faço mal para ele. Nós temos que, o ciclo da maldade tem que quebrar. Assim como o ciclo da virtude precisa ser construído. Sem querer ser religioso aqui, uhum. Né? Eu não tenho uma religião, e eu quero que as pessoas saibam, né? Não sou ateu, mas eu não tenho uma religião. Mas veja só, é bíblico que são 7 os pecados capitais. E as virtudes teologais são apenas 3. Fé, esperança e caridade. Ora, são 3 virtudes que aplacam 7 pecados. Logo, a virtude é melhor do que o pecado. Agora, as pessoas pensam uma coisa, e eu acho que é interessante. Hoje todo mundo fala, e eu vi uma entrevista sua hoje, né, e vi ontem também sobre ética. É um tema que está batendo bastante aqui. Agora, eu gostaria também de palpitar naquela sua entrevista.
Legal.
E palpitar nesse tema que nós estamos aqui. Que é porque 2020, ética é uma questão fundamental. Em 1954, o Peter Drucker, o homem que inventou a administração de empresas, em 1954, ele disse, no final do século XX, o problema das empresas não será competência. Competência é treinável, será caráter. Qual é a crise que a gente vive? É uma crise de caráter. Uhum. Então eu penso que a gente tem que dividir em 3 coisas, em 3 etapas. Primeiro, etapa são a etapa das regras. Faça isso, não faça isso. Faça isso, não faça isso. As pessoas acham que a regra resolve a vida. Não faça, faça, não faça, não mate. Se matar, vai ser preso. Use o cinto de segurança. A regra não resolve o problema. Acima da regra está o princípio. O princípio não é uma ordem, é uma sugestão. Então eu digo para você, na regra, não mate. É uma regra. Um princípio é... Ame aos outros como você ama você mesmo. Isso não é uma ordem. Né? Goste dos outros como você gosta de você. Ora, se eu gosto de você como eu gosto de mim, não mato, não furto, não estupro, não roubo, não corrompo, não sou corrompido. Veja que um princípio bem fortalecido abarca um monte de regra. E acima dos princípios estão os valores. Lealdade, honestidade, decência, honestidade, tudo são valores. O valor leva você ao princípio. E o princípio faz você cumprir a regra.
O princípio filosófico do devo, quero, posso.
Pronto. O princípio leva você a cumprir a regra.
Uhum.
Né? Mas para isso você tem que ter o valor implantado em você. Então quando eu digo ao meu filho diz assim para mim, pai, posso comprar uma bola, não sei das coisas? Eu digo não. Ele diz, por quê? Não é? Você tem dinheiro? Não tenho. Eu não digo para o meu filho, o pai não tem dinheiro. Ele sabe que eu tenho dinheiro para comprar. Eu digo, você não necessita da bola. É por isso que nós não vamos comprar.
Bom, aí que tem aquela coisa. Aí eu vou te fazer essa pergunta porque é algo também que eu acho importante discutir com o nosso ouvinte. Todo mundo está à procura de uma receita. Aquilo que você falou. Ah, faz isso, sim, faz aquilo. Não, não estou aqui fazendo crítica às igrejas, enfim, mas sim, às vezes eu critico algumas pessoas que produzem a fé como um pacote pronto. A ideia, sim, é assim, as igrejas que digam, não vista isso, vista aquilo, não assista aquilo, assista isso. Por que as pessoas estão tão à procura de receita? Por que o mundo hoje procura receita e não princípios?
Você viu uma coisa, só para fazer uma comparação doméstica, para as pessoas que não são versadas em filosofia, fazer uma comparação doméstica, nem bolo tem receita. Você pega lá o livro de uma mulher famosa lá, sei lá, Ana Maria Braga, você pega que tem um livro de receita dela, Receita, uhum, União, sei lá o que lá. Você não faz igual. Você começa a fazer a receita e depois você descobre que você pode fazer de um jeito diferente. Essa é a vida. A gente pensa que quer uma receita, mas a gente não quer, não. Tanto que as pessoas dizem assim, isso eu vivi com o Paulo Leminski. É uma experiência fantástica que eu tenho. Eu um dia fui dar um palpite para o Paulo Leminski, tive a oportunidade de estar com ele várias vezes. E ele disse, eu disse, Leminski, se eu fosse você, e ele falou assim, Nailor, se você fosse eu, você seria eu. E eu nunca esqueci disso. Não é?
Legal, legal.
E depois, é verdade, né? Uh-huh. É por isso que ele era ele e eu era o Zé Ruela que eu sou. O que acontece? O Sartre, no Existencialismo e Humanismo, ele diz, ninguém quer ser outra pessoa. A gente quer ser a gente mesmo na condição de outra pessoa.
Exatamente.
Então, isso é que é legal.
Exatamente.
Né? Então não queira ser ninguém, queira ser você mesmo na sua melhor versão. E você pode ser. E a receita não serve para isso.
Por isso que os outros são os nossos demônios.
Né? É exatamente isso. Né? E por isso que o demônio mora no detalhe. Não é isso, não? O diabo mora no detalhe e o diabo é o outro.
Agora eu vou falar de uma coisa importante hoje. A gente vive muito de polarização, radicalismo. É 2020, é a mesma coisa. Ou você é da direita ou você é da esquerda. Você até colocou isso no texto, você mudou para mim. A gente é do lado da China, ou é do lado dos Estados Unidos.
Sim.
Estamos vendo agora uma crise internacional. Sim. Ideia, né? O Trump é louco ou não.
Sim.
Aonde que repousa efetivamente o lado que a gente deve apostar e como é que a gente se posiciona nesse mundo de hoje?
Veja como é complicado. A questão do 5G, chinês ou americano, é uma questão de Estado. Ainda que a gente não tenha um estadista, há muito tempo não há um estadista aqui, não é? O que a gente tem são presidentes absolutamente descartáveis, todos, os últimos todos. Né? Você vê um ex-presidente americano, com toda a crítica que a gente tem à democracia americana, quando ele deixa de ser presidente, ele vira uma entidade nacional. Aqui não, ele continua palpitando na política, esquece que ele deve ser uma entidade. Ele é um ex-presidente, é uma entidade. Isso vale para todos. Né? Não estou me referindo aqui a Lula, nem a Dilma, nem nada. Eu estou me referindo a todos, Fernando Henrique, todos. Não, o cara saiu, ele tem que virar um conselheiro. Jimmy Carter sai, representa os americanos. O Barack Obama sai, representando. Ele esquece que ele é democrata ou que ele é republicano. Aqui no Brasil, a gente diz que tem os progressistas, que são progressistas no que interessa para eles.
É.
E você tem os conservadores, que também são conservadores no que interessa para eles. Então, na verdade, você não tem uma política de Estado. Não é? Eu penso no outro. Tanto que a minha postagem do LinkedIn de hoje vai ser o público, o homem público-público e o homem público-privado. Que é o homem público-público, né? É um conceito que eu mesmo estou desenvolvendo. O homem público-público é aquele homem que assume o mundo público. Eu sou um vereador, eu sou um prefeito, eu exerço com qualquer cargo no primeiro escalão de qualquer governo, né? De qualquer poder, desculpe, né? E eu sou um homem público-público. Eu não posso pensar em mim mais, porque parte da minha vida é dedicada àquilo que eu trabalho. Mas o homem privado, ele também tem um lado público. Porque se eu sou um empresário, a minha empresa também tem responsabilidade. E cada vez mais eu vou ser cobrado disso.
É até função social.
Por isso eu acredito que o capitalismo está mudando. A gente teve uma ordem social quando caiu o muro, né? Caetano Veloso canta num CD dele, se não me engano, Circulador, ele canta alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Em 89, quando caiu o muro, logo depois ele gravou, talvez em 89, não sei a data exata. Mas o que acontece hoje? Nós também temos uma nova ordem mundial. Em 2020, o mundo asiático, a economia asiática vai ser maior que a economia americana, não a chinesa, a asiática. Se eles funcionarem como um bloco, como tentaram funcionar os europeus, em 2020 nós estamos na mão dos asiáticos. Eu não sei se eles vão funcionar num bloco ou não, porque eu não acredito nesse bloco. Uhum. Até porque eu não acredito na China.
Já tivemos alguns ensaios de blocos,
assim,
lembra?
As pessoas acreditam, eu não acredito na China.
Asiáticos,
a China vai ter que, quanto mais ela enriquece, a China vai ter que abrir economicamente. Uhum. Porque rico não se sujeita àquilo. O pobre se sujeita, mas o rico não. Ela vai abrir. Quando a China abrir economicamente, ela vai partir igual a União Soviética. Então, dificilmente um manchu se vê um chinês. Dificilmente alguém de Hong Kong, a gente está vendo Hong Kong agora, já querendo se libertar, não é verdade?
Exato.
Dificilmente um mongol se vê um chinês. Dificilmente um tibetano se vê chinês. Assim que eles tiverem, saiu o poder, a opressão militar, isso se racha, nós vamos ter a China rachada, mas eles mesmo assim podem funcionar em bloco. Se funcionarem, a partir desse ano a economia asiática é maior do que a economia americana, como bloco. É uma coisa a se pensar.
Bom, aí quando nós temos um mundo que está mudando novas regras, novas ordens, a gente tem a nossa vida para levar. E eu quero fechar essa conversa com você, com aquilo que você coloca como empreendimento. A gente tem que empreender, a gente tem uma empreitada.
Sim.
Hã? Qual é a empreitada para 2020? Para a gente fechar, se a gente pensar assim, eu tenho uma empreitada a fazer,
tá
e
vendo?
Aí?
Quer dizer, as pessoas dizem, disseram isso para mim, você vai largar o carro porque você pensa em colaborar com o meio ambiente? Eu não penso nada. Né? Eu estou mudando o meu estilo de vida, porque eu acho que eu posso viver com menos. Eu posso viver. Não é questão de que eu gastar menos ou mais. Eu posso viver com menos. Assim que eu passo a viver com menos, eu impacto, pelo menos moderadamente, no mundo. Se todo mundo conseguir fazer isso, o impacto geral está cobrado. Porque eu não acredito que quem nasce grande é monstro. Né? Todo o resto é feito de pequenas ações. Então, qual é a sua grande ação para 2020? Nenhuma. Mas eu tenho uma lista de pequenas ações. Então, você quer ser grande? Faça pequenas coisas. Né? Por isso, Fernando Pessoa diz, está escrito no túmulo dele, para ser grande, ser inteiro, seja inteiro. para usar um verbo diferente do verbo que ele usa lá. Para ser grande, seja por inteiro. Se você for inteiro, você vai grande. Ele diz que a lua brilha inteira num lago porque ela está lá no alto. Se a lua baixar, ela vai aparecer só um pedaço no lago. Como ela vive lá em cima, ela aparece inteira. Então é isso. Você quer ser grande, seja inteiro.
Nailor, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço.
Conversei com o Nailor Marques, professor Nailor. E falamos aí sobre 2020. Vários temas. Muito boa conversa. Vamos ter mais.